Boa noite. Como todas as terças-feiras, o Sem Moderação regressa hoje para uma sessão de debate político em direto e sem regras evidentes. Comigo, Pedro Delgado Alves, moderador provocador desta semana, estão o Francisco Mendes da Silva, aqui do meu lado esquerdo, e o José Eduardo Martins e o Daniel Oliveira, do meu lado direito. Na fronteira da Bielorrússia com a Polónia, a União Europeia confronta-se com as suas fraquezas externas como potência regional e com as suas dificuldades e contradições internas em matéria de Estado de Direito e de política de asilo, com uma pitada de fornecimento de energia à mistura. Será o segundo tema desta noite. No entanto, antes de rumarmos ao outro lado da Europa, começaremos por um dos temas que tem marcado a pré-campanha para as legislativas. O regresso da discussão e da pressão sobre possibilidades de concertação ao centro entre PS e PSD, caso o resultado eleitoral seja inconclusivo. Num canto do ringue, as políticas previsões, o Bloco Central. No outro, a alternância entre um bloco à esquerda e outro à direita.
Eu admito que possa ser complicado fazer um acordo parlamentar de legislatura entre o PSD e o PS, mas pelo menos metade da legislatura e fazer um balanço ao fim de metade da legislatura.
José Eduardo Martins, meio Bloco Central ou Bloco Central a meio? Em que é que ficamos nesta declaração do Rui Rio? Será a campanha interna a condicionar esta estratégia ou esta ideia, ou está já a falar para
o DAFTA? Ele disse que na campanha interna só ia falar do PS e até agora só disse isto sobre o PS. Mas eu não quero aproveitar estes nossos bocadinhos aqui à terça-feira para fazer nenhum libelo contra Rui Rio, até porque me parece uma pessoa estimável que na maior parte das vezes se desgraça sozinho sem precisar de grande ajuda. Repara, esta declaração...
Isto não é um libelo. Não.
Está a comentar o rapaz.
Está só a comentar.
Este senhor há 15 dias foi a uma entrevista na televisão e disse assim: então se eu não ganhar, se eu for candidato e não ganhar as eleições, vou-me embora. Nunca mais vou ser primeiro-ministro. Isto foi há um ano? Ou foi há 15 dias? Foi há 15 dias.
Foi ligeiramente diferente desta semana, não é?
15 dias depois, ele já, afinal, já aguenta 2 anos à espera para ver no que é que dá.
Ele não disse alguma justiça a esta declaração. Ele não disse necessariamente quem é que estava a liderar este bloco.
Ele só disse uma coisa, que não sairia imediatamente, que é preciso haver diretas.
Ele falou de meio, portanto, meia legislatura, mas não estava ali necessariamente.
Então tivesse escolhido melhor o teu chefe.
Pronto.
Incluído
o PS a governar. Não, o duo é claro.
Podias ter escolhido melhor o chefe, mas repara, apesar de tudo, é uma posição bastante mais clara que a do funambulista António Costa, que também deu uma entrevista e quando alguém lhe disse que ele tinha dado uma entrevista ao Expresso a dizer que se este governo dependesse do PSD, que aí
este.
Não é este, não é o próximo.
Há contexto.
Não é o próximo.
É esta dizer. Legislatura com este quadro de programa eleitoral.
Não, não
é.
Ela lá na declaração seguinte.
Eu posso ir só trocando frases contigo.
Daniel,
mas basicamente. Eu acho que está tudo um bocadinho... Em primeiro lugar, devo dizer-te que... Primeiro e mais importante, nunca mais chega ao dia 27 para nós nos deixarmos destas pré-especulações e passarmos a saber quem é o líder do PSD e o Dr. Rui Rio fazer o favor a si próprio de uma vez por todas ou ser candidato ou deixar de se contradizer a cada declaração. Mas acho que, apesar de tudo, a posição dele é de uma relativa clareza e é, no fundo, quer dizer, não é grande surpresa para nenhum de vocês três, pelo menos, e para a minha mãe, que também viu o programa, não é grande surpresa, porque isto já é um bocadinho o que eu disse a semana passada. Eu não acho que deva haver nenhum bloco central, não acho que deva haver governação ao centro, aliás, acho que o mais importante era nada disto. Era que, de facto, houvesse, de facto, uma distinção clara entre o PS e o PSD para nós não passarmos a vida só a discutir o que é que acontece se nenhum dos blocos tiver maioria. Mas, quer dizer, mas isto são cenários fáceis para o dia a seguir. Se houver uma maioria de esquerda, o PS tem a obrigação de se entender com essa maioria de esquerda? Não sei, isso não está claro. Ou o PS vai procurar, como António Costa deu a entender, ir julgando com pouca clareza em função do que vier.
Não acho que ele seja capaz disso.
Nunca fez outra coisa, portanto, como é evidente, é só isso não que está funciona. A fazer. Depois, há outro tema que é, nós merecíamos, se calhar, a mesma clareza do PS, quer dizer, se o PS está, o PS ou alguém da esquerda, está verdadeiramente empenhado em combater o Chega, deviam ser os primeiros a dizer, se o PSD ganhar as eleições e houver uma maioria de direita, nós viabilizaremos um governo do PSD.
Mas o nível, como diz Paulo Rangel, o PS Rangel, devia dizer isso ao PSD, mas o PSD não ao PS.
Mas Daniel, pegando nesta deixa, fala-se de Bloco Central, mas na verdade a expressão está a ser utilizada, enfim, comentando...
Abusivamente.
Todo, abusivamente, ou seja, é precisamente isso. Ou seja,
eu faço olhando, uma distinção.
Deixa-me só enquadrar aqui o ponto. É que, verdadeiramente, ninguém coloca em cima da mesa uma governação de Bloco Central com o que isso significa em termos rigorosos. Ou seja, haver dois partidos no governo, PS e PSD, independentemente da tendência.
Tolerância com o outro
é
governo
algo
minoritário.
Que, no limite, já aconteceu e, portanto, o que se tem visto, o que se tem registado, o que se tem assistido nos últimos tempos, e é isso que eu te pedia para comentar, é o aumento de pressão no sentido de, ou, uma versão minimal, uma lista de pelo menos aumentar o leque das opções, ainda aqui um bocadinho à pergunta que o Zé Eduardo deixava no ar, sobre o que é que acontece se houver uma maioria noutro sentido, será que esta é de explorar ou não, ou alternativamente de puxar o debate, o que fazer num contexto em que a maioria política até estiver à direita e houver uma necessidade de evitar que a extrema-direita seja indispensável para um quadro governativo. Ou, e agora desta deixa, isto é a pressão habitual de quem gosta de governos ao Bloco Central e ao Centro, e no fundo isto são modulações diferentes em função do contexto político em que estamos.
Eu deixo-me dizer-te que eu faço uma distinção, se quiseres, posso utilizar este termo. Posso dizer este termo, que é, há um Bloco Central formal e há um bloco Central informal. E já os dois já existiram na história política portuguesa. Eu começo só por fazer aqui uma parte sobre... Eu percebo o que Rui Rio diz.
Mas falas desde 1822.
Não, falo-me nesta República. Eu percebo, Rui Rio, a única forma do PSD governar sem o Chega é o Partido Socialista viabilizar, até ver, o Partido Socialista vir a viabilizar um governo do PSD. Ora, ao contrário do José Eduardo, eu não acho legítimo.
Maioria de direita.
Eu não acho legítimo se houver uma maioria de direita.
Mas os Açores provam o contrário.
Eu não acho legítimo, já lá vou. Okay. Eu não acho legítimo de pedir isto ao PS e dizer, mas nós não viabilizamos um voto. Este discurso que o José Eduardo defendeu é indefensável do ponto de vista do discurso político. É indefensável do ponto de vista político.
Como assim?
Tu não podes dizer, eu espero que o Partido Socialista viabilize um governo nosso, nós não tivemos maioria, mas nós não faremos o mesmo que o Partido Socialista, não pode.
Mas que é que isto não faremos o mesmo? Eu acho que a clareza de Rui Rio é essa.
Então, Rui Rio.
E acho que Paulo Rangel, de certa maneira, disse a mesma coisa.
Não disse nada. Não disse.
Disse. Disse que não haveria governo.
Deixa-me lá desenvolver o meu raciocínio, que ainda não saí do início. O Paulo Rangel diz, é ou maioria absoluta, ou ninguém percebe como é que ele vai governar.
Como é natural, foi isso que ele disse... não mobiliza eleitorado nenhum, se não quiser ganhar...
É natural, ouve lá, mas o eleitorado também não é completamente estúpido e percebe que o PSD não vai ter maioria absoluta. Não vai. E, portanto, tu não podes fazer um discurso sobre maioria absoluta quando tens 26 ou 28% das sondagens. Não podes. Pode ser que isso mude. Não podes fazer esse discurso enquanto tens 28 ou 26% das sondagens. Não podes, porque ninguém acredita.
É por isso que eu quero que seja
há três possibilidades, basicamente. A aliança de blocos à esquerda e à direita, eles não são simétricos e, portanto, isso levanta este problema. O Bloco de Esquerda e o PCP não são simétricos ao Chega, não põem em causa o Estado de Direito Democrático. Estes 6 anos demonstraram-no claramente.
Aplicando aqui a modalidade francesa, no fundo, o cordão sanitário das instituições republicanas francesas incluía do lado do que é viável o Partido Comunista e outras formações.
E não incluía
a Frente Nacional.
A outra é a maioria absoluta.
Não incluía um partido. Para
lá, deixa-me lá desenvolver um bocadinho para lá do.
Mas vocês estão a falar uns com os outros, quer dizer, querem comparar o PC francês com o PC português e eu fico calado.
O PC francês, quando gostava dentro de coisa, é igualzinho ao PCP. Era com o Jorge Marchais. Era a versão.
O programa comum é.
Era a versão francesa do Álvaro Cunhal, o Jorge Marchais. Estava alinhado com as
não era esse, políticas. Não é desse que ele estava a falar. Esse lamento, já desapareceu há muito tempo.
Mas foi com esse.
O caminho começou a evoluir.
Com o Mitterrand. Com o Mitterrand, quando começou a haver esses entendimentos, era o Jorge Marchais. A outra possibilidade é a maioria absoluta. PSD com iniciativa liberal, ou sem iniciativa liberal, que eu acho muitíssimo improvável. A outra com o PS, a gente depois fala do PAN, pode ser com o PAN no PS, o PAN no PSD, o PAN onde calhar. Acho que a ideia de uma maioria absoluta, depois de 6 anos de governo de António Costa, não é uma coisa que anime muito o país. Depois há o Bloco Central. E o Bloco Central, informal, este discurso em torno do Bloco Central baseia-se numa ideia que é, vivemos uma grande instabilidade, a esquerda não se entende. Nós vivemos A esquerda entendeu-se com maior facilidade do que alguma vez a direita, nunca teve tanto tempo de entendimento como teve a esquerda nestes 6 anos, ou do que alguma vez durou o Bloco Central. Portanto, este discurso foi construído com base numa falácia que é É verdade que a geringonça sai muito, muito maltratada deste processo todo. Mas se olharmos para a frente, não é mais provável que uma solução de bloco central informal dure mais tempo do que uma solução de continuação da geringonça. Ninguém lhe dá mais do que 2 anos.
O próprio Rui Rio.
O próprio Rui Rio. Portanto, quando se fala do bloco central, o que está em causa não é a estabilidade. Eu depois, na segunda ronda, vou aí. O que está em causa é se é possível afastar a esquerda do Partido Socialista, do poder, ou das proximidades do poder, se há uma solução política que o permita. É isso que está em debate. E, sobretudo, se há uma solução que permita resolver o problema simétrico do PSD, dizendo, ok, nós não nos entendemos com o Chega, mas vocês também não se podem entender com o Bloco de Esquerda e com o PCP. É isso que está em debate.
Não,
não é qualquer estabilidade,
não, não é.
Porque nenhuma solução do Bloco Central informal garante qualquer tipo de estabilidade para os próximos anos.
Francisco, não haverá aqui talvez um terceiro ou um segundo elemento que possa condicionar ou que possa justificar o condicionamento do aparecimento deste tema, que é precisamente tentar potenciar uma bipolarização concentrando votos no PS e no PSD. Ou seja, de alguma maneira, o que as sondagens revelam é que, enfim, os dois partidos charneiros, se pudermos ainda chamar-lhes assim, continuam a ser os mesmos, e que será na capitalização que ambos conseguirem fazer junto do seu partido à esquerda e à direita, dos seus partidos à esquerda e à direita, que pode haver um caminho para o robustecimento de quem vai liderar cada um dos blocos. Portanto, esta conversa não será também potencialmente perigosa para os dois lados, isto é, para o risco de se criar a ideia de que a disputa pelo primeiro lugar é que vai ser determinante e, portanto, isso condicionar, quer os partidos à direita, onde há mais diversidade e mais incertezas, e eventualmente o mesmo à esquerda, na ótica de ver quem é que sai mais ou menos fragilizado no final do balanço do orçamento. Sendo que à direita, volto a dizer, há bastante mais incertezas porque o eleitorado à esquerda está mais estabilizado e não está em processo de transformação, se quisermos. Acho que podemos dizer que a direita, à esquerda do PSD, está em, perdão, à direita do PSD está em transformação.
Se queres muito uma resposta, eu concordo contigo, mas perdoar-me-ás, eu vou boicotar o debate e a pergunta, porque o que eu acho absolutamente inacreditável é que nós estejamos na iminência de termos uma campanha eleitoral só dedicada à questão das eventuais coligações, à questão tática.
Tens de começar a fazer
Eu percebo que nós tivemos a queda de um governo minoritário e, portanto, há uma certa obsessão com a governabilidade. Mas parece-me que esta uma campanha concentrada neste tema tem 3 problemas para mim. Em primeiro lugar, é fútil e contraproducente. É verdade que nós vamos exigir aos partidos uma posição de que os líderes se comportem como pessoas adultas e que, portanto, a seguir às eleições...
É expectável.
E que, portanto, a seguir às eleições... E que, portanto, a seguir às eleições haja capacidade de gerar soluções de governabilidade estável. Mas é também precisamente por isso que eu não recomendaria aos líderes políticos que se... que diminuíssem a sua margem de manobra no futuro. Ou seja, que não digam coisas suficientemente definitivas nesta altura que depois que os coloque na necessidade de ou respeitarem a palavra antes dada e, portanto, não poderem tomar a posição adulta, ou tomarem a posição adulta e isso implicar ficarem logo sem credibilidade por causa daquilo que disseram antes. É verdade que há linhas vermelhas, há sempre.
É melhor dizerem ao que vão.
É porque tu não sabes ao que vais.
Ah, sabe.
Tu não sabes.
Sabe quais são os vários cenários possíveis.
Tu não sabes ao que vais. Não sabes inteiramente.
Na verdade, é a primeira vez, nas últimas eleições legislativas, que foi as primeiras, depois do cenário da geringonça, ter quebrado a possibilidade de haver acordos também para aquele lado do espectro político, as últimas, não era expectável uma modificação do xadrez que levasse a uma modificação também da estratégia de alianças. Pela primeira vez, vais a votos, se quiseres, num contexto de maior fragmentação à direita,
sabe.
E em que os... Mas precisamente por isso,
pela
primeira
vez,
a curiosidade dos eleitores é maior e querem perceber como é que os partidos se posicionam.
Muito
é legítimo da parte
muito
dos eleitores. Isto não é uma narrativa inventada na cabeça dos líderes.
Se não tivesse interrompido, eu talvez tivesse conseguido explicar melhor. É óbvio que há linhas vermelhas. Por exemplo, é óbvio que o PSD não abre possibilidade de se entender com o Bloco de Esquerda ou com o PCP. É óbvio que a direita democrática, para mim, óbvio para mim, que a direita não, democrática não se pode entender com o Chega, que é um partido que tem ilusões medievais sobre o sistema penal, que tem uma visão constitucional caudilhista, etc, etc. Mas dentro dessas fronteiras inultrapassáveis, Zé Eduardo, deixa-me terminar. Dentro dessas fronteiras inultrapassáveis, eu não recomendaria, volto a dizer, grandes tomadas de posição definitivas. Aliás, deixa-me só dizer uma coisa. Aliás, a prova do que eu estou a dizer é que o facto de... Nós já temos vários casos que mostram que o facto de tu falares com, ou dos líderes falarem com desassombro deste tema não traz maior clareza. O António Costa fala com desassombro. Já falou com, fala com desassombro, mas não ficamos claro. Não fica nada claro, porque ele diz que tanto se pode coligar ou entender com o Bloco, com o PCP, com o PAN, como com o PSD.
Isso é claro. Isso é um dado importante. Para um eleitor de esquerda, é importante perceber que se votar no Partido Socialista, por exemplo, isso pode significar entendimento com o PSD.
O Rui Rio, com o desassombro que lhe é conhecido, já disse que se pode entender com o CDS, com o PS, até com o Chega.
O Rui Rio é que já disse uma coisa e o seu contrário.
Se mudará. Pronto, claro. Mas depois há outro problema, e com isto eu não queria tomar muito mais tempo. Há um problema que é o seguinte. É que uma campanha assim é uma campanha muito pouco democrática, porque o que eu gostava de ver são as ideias, a oposição de confronto de visões, a oposição e confronto de visões. Quer dizer, esta campanha é tudo muito, é tudo menos esclarecedora sobre qual é que é o significado, o papel, o que é que representam os partidos circunstancialmente e estruturalmente. Não há esse confronto. Muitas vezes fala-se, nós falamos muito, aliás, desde 2015, que vivemos obcecados com as democracias do Norte da Europa, e aliás, agora até recentemente com o exemplo alemão, que os partidos se entendem naturalmente numa coligação. Mas antes das eleições, o que esses partidos fazem é aquilo que eu acho que, que os nossos devem fazer.
Dizer
ao que vão, não é com o que é que se vão coligar. O que é que representam? O que é que fariam se governassem em maioria absoluta?
Queres o exemplo o que é que mais fariam? Óbvio? O que é que esta que maioria de esquerda tem que fazer se voltar a ser maioria de esquerda? Acabou de não fazer um orçamento que não se entendeu sobre
por
a
exemplo,
revisão do Código Eleitoral
exemplo,
e sobre o fator de sustentabilidade na Segurança Social.
Exemplo,
qual é a posição dos três partidos
por exemplo,
sobre isso?
Por exemplo,
impede o
por
entendimento
exemplo,
ou
por exemplo,
não?
O que eu quero saber é medidas concretas que propõem. O que é que os distingue? Este é o tempo de os partidos mostrarem aquilo que os separa. Depois de 30 de 1, se for necessário, será o tempo de mostrarem aquilo que possivelmente os une para um governo estável.
Tens toda a razão do que estás a dizer. Há aqui um pequeno problema há um interlocutor que ainda não está em condições de dar essa resposta, que é o principal partido.
Muito bem, eu espero que a partir de dia 27
esteja em
condições.
O debate interno está a condicionar.
Porque muito sinceramente, exigir o contrário mostra que nós somos uma sociedade bastante perdulária e muito pouco exigente do ponto de vista democrático. E para finalizar, meus amigos, eu percebo, também percebo porque é que muita gente dá gás a esta conversa na imprensa. Ou melhor, nos partidos, designadamente no PS, porque esta conversa só interessa a um partido, que é o PS. Por uma razão, porque está sempre em cima da mesa a possibilidade do PS ganhar e com quem é que o PS se vai entender. E fica logo na mente das pessoas que quem vai ganhar é o PS. E em segundo lugar, é uma forma de a comunidade dos partidos e do eleitorado não confrontar o PS com estes anos de governação. É uma espécie de... É como que há um branqueamento da governação, uma desistência de desafio ao incumbente, que eu acho, sinceramente,
enquanto
que é muito
pouco. Quando não houver líder do PS, isso é sequer pode
pouco.
Acontecer.
Ah, desculpa. Rui Rio, há uma semana... Estávamos aqui há uma semana a discutir que o Rio disse que não ia fazer campanha interna porque se ia dedicar a fazer campanha contra
nisso.
O PS.
Nunca acreditei
a partir
nisso.
Do passado uma semana, não fez nada. Quer dizer... E eu, como eleitor, principalmente eleitor de direita, gostava que o Rui Rio dissesse qualquer coisa sobre isso.
Daniel, deste xadrez aqui do meio, do centro, se quisermos, ou da pulsão para o centro, há bocadinho falou-se do PAN. O PAN, por exemplo, é dos vários partidos em cima da mesa, aquele que tomou posição, dando nota de que, enfim, alinharia em qualquer solução, dando nota... Não, mas cá está, pela primeira vez...
Se aliga em qualquer estufa.
Pela primeira vez, já lá vais.
O túnel.
Pela primeira vez...
O túnel.
Está a atravessar o túnel para chegar à estufa. Enfim, há muita variedade.
Falta de rigor.
É verdade.
Túnel. Mas, portanto, tanto para um lado como para o outro...
Coisa... É que sabes que eu, quando ouvi falar em túnel, achei que eram topeiras que andavam...
Tanto para um lado, tanto para o outro, deu a entender que tem disponibilidade para quem acomodar a sua agenda e quem eventualmente acomodar a sua presença no quadro governativo. E, portanto, de alguma maneira, convive, ou quer conviver, ou está disponível para se mostrar receptivo a esta lógica. Isto é uma mudança também aqui daquilo que estamos habituados numa pré-campanha. Há bocadinho, enfim, insistência nos prés, não é à toa, isto é, estamos todos aqui a fazer um debate,
claro,
os partidos
numa fase
devem
diferente.
Dar nota dos seus intensos programas, ainda nem os fecharam, nem sabem, em alguns casos, quem é que vão ser as pessoas que os vão
fechar. Qual é a oposição, que a oposição o PSD vai fazer, do ponto de vista programático, nem sequer sabemos qual é o líder.
Só deixe-me só para sublinhar isto.
Não falar muito sobre as sondagens e sobre a impossibilidade de recuperar.
Aliás, como tu vês isso todos os dias nos jornais, há cada vez mais gente a dizer aquilo que interessa nestas eleições é saber com o que é que se
não,
é.
Não, aquilo
que... A maior parte das pessoas...
Vou dizendo que eu acho que é o que interessa previamente.
Nem querem saber o que é que os partidos defendem.
Eu já disse, não é que seja uma surpresa, não é que seja completamente... A gente conhece o PSD, conhece o PS, conhece os partidos, sabe? Também não é do zero, cada vez que um partido, cada vez que vai uma eleição, os partidos nascem do zero. A gente conhece as suas linhas programáticas.
Eu gostava de conhecer as linhas programáticas do Bloco, do PCP, do PS, por exemplo.
Estás careca de conhecer as linhas?
Estou careca.
Careca
não
eu. Mas deixa-me só... Há aqui uma... O PAN, por exemplo, ter dito isso. Havia provavelmente, vou especular, não sei se havia, se não havia, eleitores do Bloco, zangados com o Bloco, etc., que se calhar estavam a pensar a votar, olha, o PAN se calhar é mais fácil. De repente o PAN dizer, nós podemos entender que o PSD é importante para esses eleitores, pode ser importante para esses eleitores. Porque há uma mudança. Há uma mudança política, que é nós com a geringonça e depois com o nascimento de dois novos partidos, chegada de dois novos partidos à direita, o nosso sistema político sofreu várias alterações, onde entendimentos de geometria variável que não tinham, que não eram previsíveis, passaram a existir. Portanto, para chegar a esse ponto a que chegam os países nórdicos, nós temos um caminho para fazer. E um deles é perceber quais são os limites dessa geografia variável, que não são os mesmos do que nesses países, quais são os limites. Isso é importante para o voto das pessoas. Eu até comecei aqui por dizer que eu acho que o debate sobre o Bloco Central é um debate que minado, e que nem acho pela mesma razão que tu, não acho que porque ele também pode ser feito do lado do PSD e resolve o problema do Chega, do PSD, que é um problema real à direita, é um problema que o PSD não tem responsabilidade direta, mas é um problema real com quem a direita, com o qual a direita se tem que lidar. Portanto, eu acho que este debate até é mais minado porque vendo uma retórica que é falsa, que é vivemos um período de enorme instabilidade política e, portanto, agora não dá, tenho mesmo... Não vivemos os períodos de maior... Deixa-me, agora eu sou rápido. Deixa-me fechar. O que está a acontecer é que com esta alteração política do sistema partidário, quando as maiorias absolutas são muito improváveis e tens muito mais atores, antes de começares a discutir o programa, que eu acho que é o que se tem de discutir na campanha eleitoral, estás a tentar, os eleitores estão, e os jornalistas devem pressionar para isso, a tentar perceber quais são as linhas vermelhas de cada partido para o seu voto não ser um voto em branco.
O que eu suspeito é que nós vamos assim até dia 30 de janeiro.
Não há razão nenhuma. Posso dizer uma coisa?
Muito bom.
Olha, vou dizer, Rui Rio já resolveu esse problema. Rui Rio já resolveu esse problema. Tenham todos os... Eu não sou propriamente um fã de Rio. Tenham todos os líderes partidários a capacidade de resolver esse problema, sendo absolutamente claros, e os eleitores passarão a partir daí... Ok,
foi
vamos
claro em
quê?
Foi claro quanto ao Chega?
Não, agora. Há uma coisa que falta clarificar. Não, há um acordo tipo Açores com o Chega ou não há? Nenhum dos dois candidatos...
Não vai ter.
Paulo Rangel, que não estás a falar de conteúdos políticos ainda. Estás a falar apenas de estratégias de alianças. No caso do PSD, a pergunta que eu deixava ao Eduardo é essa. No caso do PSD, não é totalmente irrelevante, esperemos que não seja, mas aparentemente Rui Rio e Paulo Rangel vêm de pontos diferentes do espectro político e ideológico do PSD e é expectável que possa haver orientações distintas, os próprios procuraram diferenciar-se nesse aspecto e, portanto, antes de se fechar o debate eleitoral programático, é preciso saber quem é que o vai liderar, no caso concreto do PSD.
Apesar de ter chegado mais tarde ao PSD, é a fusão daquelas três culturas que fizeram o PSD. O liberalismo, a doutrina social da Igreja e a social-democracia.
Mas não podem permanência não conseguem apresentar um programa totalmente coerente e coeso.
As três em permanência conseguiram as duas maiorias. Mas vocês agora vão me deixar falar? Pode ser? Só um bocadinho? É porque eu não te interrompi, Daniel.
Interrompeste.
Mas podes continuar.
Adiante. Mas posso acabar uma frase? É que não acabei uma frase. O que eu estava a dizer era que manifestamente essas conviveram, então não conviveram conviveram no fontismo de Cavaco Silva 10 anos com duas maiorias absolutas. Conviveram tantas vezes quantas aquelas em que houve algum desenvolvimento fontista à conta dos fundos estruturais desde que entramos na União Europeia, onde com certeza não houve nada disso, foi nos últimos 10 anos em que divergimos de tudo aquilo que tínhamos vindo a construir, ou nos 10 anos para trás. Quer dizer, nós hoje só estamos atrás da Roménia e da Bulgária, portanto temos mesmo que perceber se nas coligações futuras, que acaba... é que é assim, o Daniel diz que há um projeto político que durou muito, pois durou muito, mas acabou. E acabou.
Visto?
Porque chegou... Não, não. Porque chegou aos... Deixas-me acabar... Com certeza. Os eleitores vão decidir o quê? Os partidos é que têm que nos explicar se aquilo que aconteceu no orçamento, e essa dificuldade é da esquerda, não é da direita, que praticamente não governa neste país há mais de 20 anos. Querem escalpelizar isso outra vez? A dificuldade é explicar, por exemplo, onde é que quem não se entendeu sobre a revisão do Código Laboral, vão fazer uma maioria, se houver revisão do Código Laboral, com o PS, vão apoiar o PS. Os que disseram que não votaram este orçamento e não viabilizaram o orçamento do PS, de novo, revisão do Código Laboral, porque não há reforma, não há eliminação do fator de sustentabilidade nas pensões. Isso é uma condição sine qua non. O PS responde o que é isso?
E o que essa, é que o PS essa responde clareza, ao PS nas coisas
essa
que não
clareza,
se entendem?
Essa é a clareza que devíamos estar a pedir e não outra, não é? Essa é a clareza que falta. A clareza que falta é da maioria que acabou de se esburoar. O resto da direita, vocês têm razão, tem um presidente a emergir que vai ter que apresentar um programa e tem pouco tempo para desfazer.
Não, para rematarmos a primeira
vocês
parte.
Vocês gostavam Francisco, de criar as sondagens, o Costa ganhou.
Nesta clarificação à direita, se quisermos, hoje parece sair uns ecos do Conselho Nacional do PSD quanto à possibilidade de uma coligação pré-eleitoral com o CDS, questão colocada pelo líder, pelo ainda líder Rui Rio, mas que não teve receptividade da parte das, enfim, das pessoas que se terão pronunciado. Sinal de que o PSD, de facto, aposta encarecidamente na estratégia de ir ao centro e que, portanto, olha para o CDS como não acrescentando nada, ou apenas uma evidência de que o estado atual da situação interna do CDS não merece ou não torna apelativa a inclusão de uma coligação pré-eleitoral para criar uma ideia de uma frente, nem sequer para a ideia de criar uma frente com capacidade de entrar pelo eleitorado federando a direita e enfrentando a esquerda?
Enfim, tentando-me colocar na posição de um dirigente do PSD, o que é muito difícil... Para mim, a questão é de análise de prós e contras. Imagino que seja isso que estivesse em cima da mesa. Há uma vantagem natural e histórica das coligações pré-eleitorais, designadamente desta entre o PST e o CDS, para além de serem partidos irmãos, há uma coerência quando há uma coerência programática, mas aqui nem sequer estamos a discutir que nós nem conhecemos os programas dos partidos, aliás, os partidos não foram ainda a Congresso, um deles nem irá, e portanto nem sequer nós sabemos qual é a estratégia programática e de entendimentos, mas depois há o efeito do método de ontem, e que portanto pode ganhar mais um deputado aqui, mais um deputado ali, pode ser importante. Mas qual é que é a análise que o PSD fará nesta altura? Onde é que o PSD perde mais? Perderá mais em não ir com o CDS, tendo em conta que o CDS neste momento em princípio acrescentará muito pouco, e portanto mesmo com a lógica do método de ontem, enfim, ganhará aqui um, dois deputados por efeito da aproximação ao CDS ou da coligação com o CDS, ou perde mais, tendo em conta que o PSD, quer com Paulo Rangel, quer com Rui Rio, se querem apresentar como uma grande força com vocação maioritária ao centro, e, portanto, perderá se aparecer aos olhos do eleitorado como liderando uma frente
de direita.
Eu acho que era completamente diferente se o CDS tivesse nas sondagens com 7%, 8%, 9%, como já esteve várias vezes.
Sim, ou até 4 ou 5.
Ou se 4 ou 5. Estando nas sondagens entre 1 e 3, 2, e eu até achando que pode ficar nas eleições com mais do que isso, acho que pode chegar...
Normalmente 3, é subavaliado 4, nas eleições quando é baixinho.
Eu acho que poderá estar próximo. Não achava extraordinário...
Até porque há um voto inerte que demora tempo a aparecer num partido.
Sim, há um voto que... Enfim, que há um voto que eu acho que do Chega que está empolado e, portanto, o CDS pode chegar aos 5 deputados que tem agora. Mas isso é suficiente para o PSD achar que é melhor essa coligação do que ir de cara lavada no sentido de centro-direita,
orgulhoso,
orgulhoso da sua vocação maioritária. Não sei, enfim, é uma análise, eu percebo que, para além disso, e isso também é importante, nota-se isso muito na militância do PSD, pelo menos naquela que eu conheço, que há a ideia de que, de facto, o CDS caiu muito em termos de percepção pública e que, neste momento, por causa da liderança e não só, mas muito por causa da liderança, o CDS tem uma imagem um bocado, ou bastante tóxica neste momento, e à qual o PSD não se quer ligar.
E partamos deste canto da Europa para o outro, onde Charles Michel lançou o repto e Lukashenko respondeu.
Nós fizemos face a este ataque hybride, brutal, violente e indigne. A única resposta é à la fois a fermeté, é à la fois l'unité, mas é aussi a promoção de nos valores fundamentais.
Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа, ну, наверное, раза в два. Заполнен Ямал-Европа, белтрансгазовские, заполнены трубы все. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?
Bom, Daniel Oliveira, uma questão meramente fronteiriça, ou uma questão que revela mais do que um problema com a fronteira, revela problemas do lado de cá da fronteira, e eventualmente também do lado de lá da fronteira da União Europeia com a Bielorrússia. Este tema convoca muitas coisas ao mesmo tempo e, portanto...
Eu vou tentar ficar por parte.
Acho que temos,
parte,
por onde, temos capacidade para dividir isto pelos todos.
Sim, imagino que tratarão coisas diferentes, provavelmente, não, que eu também trataria, mas não vou ficar, não vou por aí, como a Rússia, etc. É curioso que é sintomático do tempo que vivemos que uma pessoa se sinta quase obrigada a escolher, que a cortina de ferro, a nova cortina de ferro, nasce entre um Estado proto-stalinista e um Estado que caminha a passos largos para ser um Estado proto-fascista. E que uma pessoa de repente esteja ali a ver de que lado é que tem que estar. Tem uma sonoridade antiga isto. O começo, e que os dois lados, de formas diferentes, usam refugiados sírios, curdos e iraquianos, num combate político que tem muito também de interno. Tem alguma coisa de externo, mas tem muito de interno. Começo pelo lado bielorrusso, não preciso de adjetivar o que é a ditadura bastante, cada vez mais agressiva do ponto de vista interno, cada vez mais violenta, e que serve, vai servindo também para serviços de Putin, que é quem garante que Lukashenko pode ficar no lugar. Desde o último verão, que a Bielorrússia começou uma campanha de recrutamento de refugiados, autêntico tráfico humano promovido por um Estado. Não há muitas histórias assim. Que vai buscar... deve haver
ir noutros, buscar de aviões lugares. Com a companhia
não faço
do
ideia.
Estado.
O mundo é grande. Não faço ideia se haverá
passar
noutros
sítios. Passar uns papéis manhosos em Beirute.
Não sei se há noutros sítios, noutros lugares do planeta. Há coisas extraordinárias.
Mas Estados a fazer isto?
Sim, há Estados a fazer coisas extraordinárias por esse mundo fora.
Tem que haver uma questão de escala sem
dúvida. Viva o capitalismo e a democracia.
Parece a mania de pôr capitalismo e democracia sempre em paralelo. Eu posso dar várias ditaduras que são capitalistas.
Então
não digas que é capitalismo e democracia.
Diz só democracia.
Os imigrantes pagam 6 mil, penso que são 6 mil dólares, parece que só 1.300 são para o visto, portanto é um tráfico com negócio no meio. Minsk encaminha, eles são levados, quando chegam a Minsk, são encaminhados pelos militares para a fronteira e entrincheirados, autenticamente entrincheirados, e não autorizados a regressar a Minsk ou para casa. Portanto ficam ali, entalados, na floresta, fome, ao frio, etc. Do outro lado, a Polónia, em que o senhor Kaczynski, que é que na realidade continua a mandar na Polónia, não é? Desde 2005 tem um discurso sobre os refugiados em que avisa que eles trazem parasitas, que vêm para usar as igrejas como sanitas, o ministro do Interior, o Ministro da Defesa apareceram, são promotores de criação de fake news em noticiários, basicamente dizendo que se tratam de animais, basicamente é isso que querem dizer dos... E esta crise tem sido muito útil ao regime polaco, porque com o Covid, com a inflação, com a corrupção, a retórica militarizada perante a ocupação é muitíssimo útil a este governo de perfil autoritário, que manda os imigrantes ilegais de novo para a fronteira, não dá asilo a rigorosamente ninguém, nem aceita sequer...
Posso fazer-te uma pedidos. Pergunta?
Espera. E desde que...
Posso-te interromper?
Podes, mas deixa-me só terminar esta ideia.
É porque é mesmo nessa ideia. Tu estás a dizer que a Polónia faz muito mal em mandar aqueles refugiados para trás. Portanto, tu estás a dizer que nós, não na Europa, se continuar a haver um Estado gangster que importa dezenas de milhares de refugiados, nós temos a obrigação de os receber imediatamente todos na Europa.
Não podes receber. Temos que fazer o que, o que a lei manda.
Dois discursos ao mesmo tempo.
Tens que fazer o que a lei manda, que é receber, é analisar o pedido de asilo. A lei manda, sim. O pedido de asilo. Não voltas a mandar. Andar para a floresta para morrerem lá. Não voltas. Pelo menos os Estados Democráticos e de Direito que eu defendo, independentemente de eles serem utilizados, não são munições.
Não te enerves, Daniel, nem faças disso uma coisa de bem e de mal, porque não é. É uma coisa de realidade. Eu só te estou a perguntar se em vez de 20
respondi.
Mil fossem 5 milhões, como serão em breve,
já te respondi.
Como serão em breve, por via da miséria, se tu achas o mesmo. Se achas sempre o mesmo, vamos analisar 20 milhões,
também
100,
acho que
200,
também
300.
Também acho que não
vivemos todos na Europa.
Também acho que não se devia ter fechado o acesso dos jornalistas e das organizações humanitárias àquele espaço durante meses. Também acho que não se devem tratar os imigrantes como animais e dizer que trazem parasitas.
Estamos todos de acordo.
Estamos de acordo, eu estou a retratar um regime que não aceito, que seja do meu lado, que represente os valores europeus e os valores democráticos. Não, a Polónia não representa hoje os valores europeus e os valores democráticos.
E tu partiste que está a passar, não, achas que isso é o problema? Não, é a Polónia na União Europeia.
É um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo.
Talvez seja,
que está a ser explorado pela própria Polónia.
Talvez sejam dois problemas distintos. Não, isso.
Dois... Eu comecei pelo primeiro.
Claro, mas há dois problemas distintos e nem sequer estou a ir ao outro lado da fronteira para ajudar a enquadrar, porque, para fazermos uma ronda.
Então, mas eu queria só terminar.
Terminarás só com este enquadramento, porque seguramente não discordaremos do diagnóstico que fazes do regime polaco. Agora, uma questão... Não é tão pronto. A questão é que a própria União Europeia tem políticas comuns de asilo e de imigração.
Deixaste terminar, então, eu terminaria.
Então é o melhor.
Portanto, eu, exatamente, o que defendo é a União Europeia, a Polónia tem resistido a qualquer apoio da União Europeia nesta matéria. E é importante, como a Polónia faz parte da União Europeia, ao contrário da Bielorrússia, que é um Estado pária e uma ditadura, como a Polónia faz parte da União Europeia, tem resistido a qualquer tipo de auxílio da União Europeia,
então,
para resolver
Europeia
este problema.
Então a União Europeia deve ter um exército e um orçamento? Problema.
Não deve ter exército nenhum.
Então como é que...
O exército, sabes que eu não acho que a gente lide com refugiados com exércitos. Portanto, não é disso que eu estou a falar.
Estamos a falar das fronteiras que foram
testadas.
Portanto,
eu estou a falar de aceitarem o apoio da União Europeia para acontecer ali o que acontece em muitos outros sítios onde entram refugiados, com aquela ou maior quantidade do que aquelas pessoas, que é recebê-las com dignidade, analisar os pedidos de asilo e, no caso em que ele não é aceito, as pessoas não entram. É assim, e organizar e não permitir o que está a fazer a Bielorrússia é exatamente aproveitar esta fragilidade da União Europeia na sua política em relação aos refugiados e aproveitar o facto disto interessar também à Polónia, este conflito interessar, não é à Polónia, ao regime da Polónia, este conflito interessa, favorece-o, permite que não se fale de outra coisa na Polónia neste momento, em vez disso, haver uma política europeia que lide e que basicamente obrigue também a Polónia a aceitar o auxílio que a União Europeia quer fazer e que para mim não se resolve evidentemente com o exército europeu.
Notoriamente, a Bielorrússia está a aproveitar precisamente para criar uma situação de dificuldade à União Europeia, mas porque sabe destes aspectos que o Daniel acaba de referir da posição polaca, mas também sabe uma outra coisa, que é talvez o aspecto que tenha falhado aqui na análise do Daniel, é que ao longo dos últimos anos, da última década, temos verificado que a União Europeia não tem sido propriamente eficaz ou sequer solidária em muitos aspectos do que diz respeito à sua política de imigração. E um aspecto que tu dizias, e com toda a razão em instantes, este facto, mesmo que o Daniel estava a descrever com muito rigor a ideia de que deves analisar todos os processos, evidentemente isso não está em causa. Agora, há um efeito de chamada, há um efeito de atração pelo facto de se criar a percepção de que há um canal de entrada na União Europeia que, facilitado ou não por outros Estados,
que não é, mas tem o potencial
para ser e o caudal para ser, que gera uma escala de problema para o qual a União Europeia não tem tido capacidade de lidar e nem sequer tem demonstrado solidariedade suficiente. Portanto, evidentemente, isto não significa que não tenhas razão, mas o ponto que o Zé Eduardo estava a tentar fazer, agora dava-te a palavra para desenvolver, não faço o teu ponto por ti,
é que não vou falar da Polónia, porque não acho que isso seja nada ao tema. Acho que o Daniel está completamente ao lado do tema e, portanto, a minha opinião é completamente diferente. Do que diz respeito à Bielorrússia, sim, é um Estado páreo, é um Estado gangster que fez um negócio de traficar pessoas para testar a mão comando do seu dono político, que é o senhor Putin da Rússia, que vive uma década horrível, é depois de uma década, como a Rússia não tem economia, depois de uma década em que os oligarcas amigos do senhor Putin e tudo aquilo à volta dele sobreviveu, a segunda década foi uma década horrível. E a única coisa que se aqui passou é que o senhor Putin testou os limites geográficos da Europa através do seu fantoche Lukashenko, que instrumentalizou para, na zona que sabe que nem a NATO vai intervir, porque Biden ainda se interessa menos por Trump que a Europa, e onde a Europa não tem possibilidade de defender, o que aqui aconteceu foi um exercício tático que demonstra que nós não saberíamos defender, não somos uma união política, não somos
é
não nada,
um exército.
Mas tu não queres que sejamos, tu não queres que sejamos. E essa união política tem ali a barriga completamente aberta. Essa união política tem ali a barriga completamente aberta. O que ali aconteceu tem nada a ver com a Polónia, com a falta de democracia na Polónia. O que ali aconteceu foi que a Rússia foi dizer, aqui e em todas as fronteiras com a Bielorrússia, que é um Estado pária, meu escravo, os senhores ou levam com os refugiados cada vez que eu quiser fazer negócio do gás, como me aconteceu agora, com o preço do gás hoje subiu 12 dólares. Em cima de tudo, o que tinha subido hoje subiu 12 dólares. Isto foi um negócio de gás para começar com uma guerra económica e expor a fragilidade política. Tem zero a ver com a Polónia, com a democracia na Polónia. Tem a ver com a utilização do Nord Stream. E tem a ver, mais uma vez, com a Europa, defendida pela Alemanha. O que é que aconteceu esta semana? Os negociozinhos da Gazprom vinham todos de uma multinacional na Suíça, no espaço económico europeu. E a Alemanha teve uma jogada de mestre, de quem pode. Por isso também é que o preço do gás hoje subiu 12 dólares. É porque como o gás hoje de barcos pode vir de qualquer sítio, não precisa vir só dos gasodutos, onde mesmo no tempo da União Soviética se vendia gás ao Ocidente capitalista, porque isso sempre foi importante para a Rússia e para a União Soviética. O que acontece é que há dois gasodutos. O gasoduto com que os russos costumam e os maus estão do outro lado. Vamos lá ter... Se alguém acha que os maus estão deste lado, vamos lá identificar onde é que estão os verdadeiros maus. Os verdadeiros maus são os senhores que teriam
insuficientemente sofisticado para classificar o problema.
Que usa o gás. Esse é manicaísta. É para não perdermos a noção das coisas.
É insuficientemente sofisticado.
Não, é o propósito.
Podemos ter refugiados bem com parasitas, não, não faz
mais um chegamento. É porque se nós queremos.
O homem mais paciente do pai.
Basicamente o que aconteceu foi isto. A Rússia mandou o senhor Lukashenko para o seu lugar, assim que a Alemanha teve a coragem de dizer que não há problema nenhum com o gás e a Nord Stream ou abre uma filial na Alemanha, a Gazprom, ou abre uma filial na Alemanha ou o Nord Stream não nos vende gás. E foi isso que nos salvou disto. Portanto, basicamente, a União Europeia tentou, mais uma vez, porque não tem estrutura política para ser a entidade política que quer ser, e deixou de ter o apoio dos Estados Unidos, significa que a NATO, infelizmente, já não nos serve para nada. A única coisa que a União Europeia comprou foi, comprou o Iraque para não mandar mais aviões para Minsk e comprou a guerra do gás à Rússia e ganhou. No resto, ficamos com a barriga da Europa exposta e a nossa fragilidade política.
É preciso, no meio disso, falar daqueles refugiados.
Francisco.
Não é essa a questão.
E o dia a seguir, ou seja, neste contexto, a União Europeia já tinha em mãos um problema sobre como lidar com a fase seguinte da escalada eventual das sanções à Bielorrússia. O problema não só se tornou mais complexo, como abriram-se frentes adicionais internas. Ou melhor, não se abriram. Agravaram-se frentes adicionais internas que provavelmente geram um problema adicional de capacidade de gerar consenso sobre o avanço para sanções, avanço ou recuo de sanções no que diz respeito à Bielorrússia.
Bem, a Rússia por si só, ou através dos seus satélites ou protetorados, vive em permanente desafio ao Ocidente, em particular à União Europeia. E falo de várias formas. Há formas tradicionais, como por exemplo aquilo que os Estados Unidos começaram a falar esta semana, ou recentemente, sobre a existência de manobras da Rússia que indiciam a vontade de formalizar ou pelo menos recrudescer a sua presença no território da Ucrânia Oriental. Isso é uma forma tradicional que a Rússia tem de testar a resolução e a unidade do Ocidente. E depois há, também através destas formas menos tradicionais, que eu acho que são verdadeiros atos de guerra, e este caso especialmente chocante, que é utilizar a crise dos migrantes do Médio Oriente, da Síria, do Afeganistão, do Iraque em seu favor, transformar aquelas pessoas, que são das pessoas mais frágeis de todo o mundo, em armas, para este arremedo, ou este simulacro, ou início de nova Guerra Fria.
Sim, manifestamente aquilo não é uma rota de migrantes.
Não é.
Daquilo,
não é.
Desta proveniência.
E o que a Rússia
é artificial, integralmente artificial.
Aliás, há notícias em órgãos de comunicação internacional perfeitamente seguros do ponto de vista da sua credibilidade e da crença que nós podemos ter na verdade daquilo que dizem, que os bielorrussos e os russos, por intermédio dos bielorrussos, estão a armar estas pessoas.
Os bielorrussos estão... Os bielorrussos são...
As tropas estão a dar granadas,
os guardas empurram os refugiados para cortarem
as vedações
e passarem as vedações e até os ameaçam.
Tacos de beisebol e paus e granadas até para eles atacarem as próprias tropas ou as forças
que estão... pessoas estão desesperadas a passar fome e, portanto, se não passam para o outro lado...
Claro, evidente. Portanto, isto é tudo isto é chocante, mas é óbvio para mim que, para além destes negócios de que o Zé Eduardo falou, o que está aqui em causa é um desafio para testar a União Europeia. E, para já, a Rússia está a ganhar, por duas razões, desde logo. A União Europeia está completamente paralisada. Vai haver mais sanções. Ok. Estas sanções são a resposta diplomática das fórmulas regimentais que já nem a leva a sério.
Até porque a Bielorrússia pode fazer negócios com a China e com a Rússia.
Como faz. Eu não preciso de substituir importações.
Não.
Portanto, não há...
E o senhor Lukashenko não poder entrar na Europa?
E depois há outra coisa. Eu pensava que o Daniel até ia por aí. Na questão, eu concordo com o Zé Eduardo que este problema pode estar a ser útil para o regime polaco, mas não foi o regime polaco.
Isso foi o que disse, não foi?
Não, eu sei. Mas a parte da adversativa
é do
Zé Eduardo. A parte da adversativa é que é do Zé Eduardo. Que não foi a Polónia que criou...
Mas não foi isso que eu disse.
Mas a Polónia... Eu pensava que era aqui que tu querias chegar.
Deixa quase no mesmo
A Polónia está a recusar, julgo que ainda está a recusar, a intervenção do Frontex, que é a agência europeia.
Eu disse que tem recusado... Eu disse que tem resistido ao apoio da União Europeia, inclui isso, mas não só. Quem está, por exemplo, a socorrer os refugiados são voluntários polacos, quase amadores.
E isso mostra...
E é preciso socorrer aquelas pessoas.
Isso mostra as feridas na União Europeia. Ou seja, não há uma União Europeia...
E uma distinção brutal.
Nisto
há um conflito latente entre a Polónia e a União Europeia, por razões do Estado de Direito, que na Polónia, que não é único e não está isoladamente nesse contexto. Portanto, isto expõe a fratura que temos na ausência de projetar para fora uma potência regional que não existe. A União Europeia não é uma potência regional, porque também internamente tem uma incapacidade de resolver os
internamente regimes semi-autoritários dentro da União Europeia.
E para não dar o braço a torcer sobre a necessidade da União Europeia e de uma integração em alguns aspectos...
Militar, nomeadamente.
Militar.
A Polónia não quis pedir a ajuda da União Europeia para... Da agência
não
europeia
era preciso tratar... sequer...
Quis pedir a NATO.
Agora, eu quero pedir a NATO, mas eu deixo...
Mas a NATO não serve para isto.
Depende.
E a NATO não serve para isto.
Depende.
Não vem.
A NATO não serve para isto. Para isto, o problema de fronteiras com pessoas relativas a asilo e... Bem, sabemos que isto é uma fachada e é uma coisa encoberta, evidentemente. Mas não preenche...
Não é por acaso...
Mesmo a perspectiva de direito internacional, não preenche requisitos
com interesse. Por exemplo, um pequeno ou médio contingente tropas do Reino Unido já foram ou estão a ir para auxiliar a Polónia. E, portanto, também não me surpreenderia que a NATO tivesse uma intervenção aqui, precisamente porque este é um ato que serve para desestabilizar o Ocidente, desestabilizar a ordem política. E, portanto,
mas qual é a diferença
é um ato
entre Trump e
bélico também.
Isso? A NATO não veio, a NATO não quis saber.
Não, quanto a isto, o Trump ou o Biden é a mesma coisa. Os Estados Unidos estão, obviamente, aliados deste problema.
Zero sobre isto e aliaram-se completamente.
A União Europeia
problema.
Não lhes interessa
Sendo
para nada.
Sendo a União Europeia, a mesma coisa que o Trump dizia, tenham dinheiro, têm dinheiro, têm um problema com a Rússia, defendam-se.
Não, e com um problema adicional, porque, desculpa só, antes de passar a palavra, há aqui uma dimensão também económica com um impacto brutal em relação à Alemanha, em que a falta de sensibilidade para perceber que a questão do fornecimento de energia, neste caso do fornecimento do gás, não é um pormenor de sumenos nesta equação. E, portanto...
Mas a Alemanha foi egoísta.
Certo.
A Alemanha tratou do seu interesse, porque tem dinheiro porque também... e pode, não depende
claro.
Da chantagem dos russos que queriam abrir o Nord Stream.
Claro.
E disse, querem brincar, trinquem então a Gazprom durante 6 meses, não faz negócio.
Se tivesse um exército europeu, estaria ao serviço desse mesmo egoísmo. E não, porque a gente continua, parece que não aprende.
Mas agora, nesta semana, era o que eu tinha dado.
Era os russos avançar.
Mas era o
que
a política está antes disso. Mas esta semana, na sequência disto, obviamente não decorria paralelamente, a discussão obviamente teria lugar na mesma, mas voltou a estar em cima da mesa, a ideia de avançar com uma força de intervenção e algo que pudesse dar algum músculo, mesmo que aparente, à União Europeia. Mas o teu ponto, não estando a discordar dele, que é, mas para quê? No fundo, temos aqui a malta armada. Mas depois o que é que fazemos com ela? Nem que seja com um simbolismo platónico que não serve para nada.
A Polónia nem sequer recorre, nem permite.
Às instituições civis.
O que temos já, porque raio é que seria diferente. O problema é o outro. Quando eu falo da Polónia, eu não ponho, até porque não gosto de fazer isso, de contrabalançar regimes autoritários, semi-autoritários,
mas
qual é o momento de falar, deixa-me lá terminar.
Eu deixo.
Agora lá falar.
Mas eu estou a seguir, quer dizer uma coisa.
Então, claro, por certeza que vais dizer, é isso que é o debate. Um fala e a seguir fala.
Nem que seja sincero.
Nem que seja para dizer discordo. Boa noite. Bro, se calhar vai ser.
Se eu dividir,
a minha questão é. A Bielorrússia não faz parte da União Europeia. E o meu problema com a Polónia é que quase todos os problemas que tu puseste esbarram com uma questão. É que nós temos, neste momento, dois regimes semi-autoritários dentro da União Europeia. Dentro da União Europeia, a guardar as fronteiras da União Europeia, sem ser as regras que, pelo menos tu e acho que nós todos aqui, achamos que se devem ser aplicadas.
Eu tenho a certeza que sim, nunca estive noutra praia.
Eu não quero defender, nem eu. Eu não quero defender a fronteira europeia com base em líderes que dizem que eles trazem parasitas, que eles nem tu. E, portanto, o meu problema...
Portanto, atira-los para o lado de lá?
Não.
Então.
Agora, há uma coisa que nenhum de vocês respondeu que não é um pormenor. É, ok, tudo bem, é uma arma, tudo.
Conclui
o que
ideia.
É que a gente faz a estes refugiados que são reais, estão ali, estão a morrer,
não,
estão com frio e estão com fome.
Posso responder então?
Eu digo uma coisa, eu sei que é que a União Europeia, que não cumpre, aliás, estas regras, mas deveria fazer. E há regras para fazer isso,
mesmo quando tu não consegues gerir.
O que eu sei, o que é que a Polónia não fará? Porque a Polónia, enquanto Polónia, o regime polaco, quer esta situação. Deseja esta situação que não é boa para a União Europeia.
José Eduardo, rapidamente, o que é que a União Europeia ou a Polónia podem fazer?
O que nós discordamos é tu, há uns dias em que tu gostas muito da União Europeia e achas que ela tem obrigações e que é o nosso lado e que isto e que aquilo e que aquilo outro. No outro dia és soberanista e achas que nós não devíamos estar...
São a mesma.
Qual é a consequência do que tu estás a dizer? Então, portanto, se a Polónia e a Hungria deixarem de ser Estados de Direito de acordo com a tua bitola, o melhor para a União Europeia é que eles se passem para o outro lado?
Eu acho que nós não devemos ter Estados que não são Estados de Direito dentro da União Europeia.
Devemos expulsá-los e voltar à lógica
última,
do Pacto de Varsóvia.
Última ideia.
Muito rapidamente, para responder ao Daniel, eu acho que estava implícito.
Em
estava implícito na minha resposta. A União Europeia. Não, já não temos tempo. A União Europeia tem que tratar os refugiados com humanismo, segundo as suas regras humanitárias. Mas tratar com humanismo também é não beneficiar o infrator do ato de guerra, de modo a que traga mais pessoas ao engano e que seja impossível tratar não só de todas, mas como das outras.
Como ele disse, resolveu vários problemas.
Isso foram 100 milhões.
Ao impedir os voos da Síria, etc. Tu tens outras formas,
humanismo
mas não
ignorando
as pessoas que
seguramente voltaremos a este tema nas próximas semanas. O tema, infelizmente, não desaparecerá. Nós contamos não desaparecer e, portanto, na próxima semana, à mesma hora, no mesmo local, Sem Moderação estará de volta para novos temas, para novos debates. Até para a semana.